falar um pouquinho sobre o mercado de café. O que acontece é o seguinte, na semana passada a gente teve altas expressivas na Bolsa de Nova York por conta do clima. A previsão indicava uma massa de ar frio pudesse atingir o sul de Minas Gerais e por isso o mercado respondeu dessa maneira. Agora essa massa de ar frio começa a ficar mais distante, o clima começa a ficar estável, as temperaturas ficam mais dentro do que é esperado e o que favorece a colheita, então os preços voltaram a cair. Para a gente entender como é que o mercado deve se desenhar nesses próximos dias, hoje a gente vai conversar com o Gil Barabaixo. Seja bem-vindo, Gil, Notícias Agrícolas.
Obrigado pelo convite, Virginia.
Gil, queria que você falasse um pouquinho sobre essas quedas de hoje. Acho que se na segunda-feira tudo isso pegou todo mundo de surpresa, as altas pegou todo mundo de surpresa, hoje essas baixas também surpreenderam todo o setor. É realmente por conta do clima? Tem mais alguma coisa acontecendo? Ou daqui para frente o inverno e as mudanças climáticas vão ditar o preço do café lá em Nova York?
Olha, Virginia, é o seguinte, a semana passada é o chamado volatilidade com o mercado de clima com o inverno brasileiro. Semana passada o mercado subiu em cima da previsão de duas ondas de frio avançando pelo Brasil, que poderiam trazer risco para as lavouras. O que aconteceu? Houve uma proteção em relação ao frio. Fundos entraram comprando, né, se protegendo desse risco climático. Né? Superado, a semana passada teve o frio, não prejudicou a lavoura. Essa semana a gente tem ainda o frio pela frente, mas só que essa massa de ar polar ela perdeu intensidade, então o risco é bastante pequeno. Eles começaram a antecipar o desmonte dessa proteção. Então, quer dizer, a alta da semana passada foi em cima de uma proteção com o clima. A baixa dessa semana é o desmonte dessa proteção. Na proteção eles entraram comprado, agora eles saem vendido, quer dizer, alta e baixa. É isso que está trazendo essa volatilidade e explica esse movimento que a gente viu agora.
A gente volta a ter preços com essas baixas, Gil, abaixo de um dólar. O quanto que isso é significativo para o mercado? A gente corre o risco dos preços romperem outras barreiras? Como que você tem avaliado?
Olha, esse patamar abaixo de um dólar já é um patamar que ele permanece em função da pressão fundamental com a chegada da safra brasileira. Então, quer dizer, o mercado já precificou essa safra grande do Brasil. Lógico, há risco dele cair mais, quer dizer, a gente teve um fundo recente próximo dos 94 centavos, né? Então, quer dizer, ele pode aí oscilar, romper até esse fundo em cima dessa pressão, né? Mas o fundamento safra recorde do Brasil já está assimilado pelo mercado, já está precificado. Então, quer dizer, existe um espaço menor para queda. O que pode acontecer nesse período, que poderia acontecer, que a gente viu na semana passada, é algum risco, algum susto climático quebrar essa lógica negativa, que joga o preço abaixo de um dólar por libra-peso. Foi o que aconteceu semana passada. Mas como veio o risco e não aconteceu prejuízo, ou a princípio não aconteceu ainda, e diminui o risco desse prejuízo, ele volta de novo para aquele patamar. Então, quer dizer, a gente está num fundo aí que para sair desse fundo tem que haver uma mudança no quadro fundamental, né? E o quadro fundamental, quando a gente olha basicamente, é oferta, é produção. E como a gente está com uma oferta recorde com a chegada da safra brasileira, isso explica por que o preço está tão achatado lá embaixo.
Safra recorde, Gil, é uma safra que tem chamado muita atenção do mercado, muito por conta do seu volume, mas todo mundo fala também que será uma safra de muita qualidade, diferente da safra passada. Como é que a safra tem avaliado isso? Realmente a gente vai ter uma safra que chama atenção, tanto por sua quantidade e também por qualidade nesse ano?
Sim, sem dúvida. Você tem volume e vai ter qualidade. O ano passado a gente teve uma safra que ela é uma safra menor em função da alternância de carga, né? Era uma safra de carga menor de arábica, então você teve uma oferta menor de arábica, né? E além disso você teve problema em relação à qualidade da bebida, né? E tanto é que a gente teve no final da temporada, né, a valorização dos cafés de bebida boa, de bebida fina, um descolamento positivo em relação às demais bebidas, né? O que está acontecendo nessa entrada de safra? Nessa entrada de safra, o que a gente está percebendo? Que além de você ter volume, você está tendo uma qualidade boa de bebida, né? Então está confirmando o cenário. Você teve um período de maturação bom, você teve depois o período de granação bom e agora a colheita, ela está se desenvolvendo, a princípio, confirmando essa ideia de uma qualidade boa de bebida. Então, quer dizer, quantidade e qualidade. O que está acontecendo no primeiro momento, né? Você teve o quê? Esses preços desses cafés melhores, que estavam muito valorizados em relação às outras bebidas, ele começou a diminuir um pouco, mas ainda assim mantém. Por quê? Porque fora do Brasil, você tem dificuldade de encontrar suaves na Colômbia, suaves na América Central, e daí a demanda vem para compensar essa falta de suave, vem comprar os nossos cafés de qualidade melhor. Então, nessa entrada de safra, ainda você está num período de transição. Vai crescendo a oferta desse café, mas a demanda ainda segura um pouco o preço. Então, quer dizer, o ajuste ele é mais lento do que nas outras bebidas, né? A tendência é que com o avanço da colheita e o aparecimento de café e o aumento da oferta desses cafés, você começa a voltar para uma normalidade. Quer dizer, aquela vantagem que a gente viu ano passado dessas bebidas em relação às bebidas mais fracas, ele tende a diminuir e vir para uma linha mais dentro da normalidade.
Tá. Gil, você tocou em dois pontos que eu queria muito que você fizesse uma análise para a gente. A questão da colheita, a gente ouve dizer, o mercado fala que ela está mais lenta por conta da pandemia do coronavírus. Isso eu gostaria que você falasse com base no acompanhamento da safra, se isso realmente está acontecendo. E a questão de demanda, há uma incerteza muito grande no mercado da questão por conta das cafeterias, por conta da pandemia também, tudo isso fechado. Você acha que a gente pode ter uma queda no consumo do café? Como que você tem avaliado?
Bom, Virginia, vamos lá começar por partes. Primeiro, em relação à colheita. Realmente é uma colheita mais lenta, a gente faz um acompanhamento semanal de colheita, ele tá mais lento, principalmente em relação ao ano passado. Tem dois fatores que explicam. Primeiro é o protocolo da Covid-19. Ele leva ao quê? A você limitar o número de pessoas nas lavouras, isso tudo já traz um ritmo mais lento para os trabalhos de colheita. Então, quer dizer, o primeiro ponto seria o protocolo da Covid-19. Segundo ponto é que essa safra é maior que a safra do ano passado. Né? Então, esse gigantismo em termos de volume, ele também explica a lentidão também do ritmo de trabalho. Então, quer dizer, esses dois fatores, eles justificam realmente uma colheita mais lenta do que do ano passado. Protocolo e a questão do tamanho da safra. Né? Tanto é que se você pegar a média dos 5 anos, essa diferença ela não é tão grande que nem você comparar colheita agora com colheita do ano passado. Quer dizer, quanto tem colhido agora, quanto tem colhido do ano passado, a diferença é bem maior do que você pegar com a média de 5 anos. Mesmo assim, ainda está mais lenta. E daí você entra um pouco de protocolo e também o tamanho da safra. Acho que esses dois fatores explicam muito disso daí. Muitos produtores têm optado em esperar, né, por conta de esperar um percentual maior de maturação, ou seja, um percentual maior de café em estágio de maturação para entrar, avançar para a colheita. Isso também é um fator que justifica essa lentidão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em relação a consumo, né, você tem aí o seguinte, evidentemente, né, você teve uma migração, quer dizer, você teve uma queda do consumo em relação em cafeterias e um aumento de consumo de café dentro de casa. Né? Agora vamos pensar em termos gerais, se isso vai ter impacto em consumo geral de café. A princípio, a leitura que se faz é que você não vai ter queda de consumo de café. O que, que você vai ter? Você vai ter uma redução no ritmo de crescimento desse consumo. O consumo mundial de café ele cresce em torno de 2 a 3% ao ano. O que se espera é que ele cresça abaixo desse ritmo, a princípio. Isso é efeito do quê? Queda de renda por conta da pandemia. Né? Mas, a princípio, os cenários ainda não indicam você diminuir consumo. Apenas diminuir o ritmo de crescimento de consumo e também um outro fator que se aponta em termos de consumo é essa migração de consumo fora de casa para dentro de casa e também uma redução, digamos, o que tende a acontecer. Esses consumos de cafés gourmets, cafés especiais, eles tendem a recuar. Isso é natural. Quando você tem uma queda de renda, né, você diminui. Quer dizer, mas você não deixa de tomar café. Você deixa de tomar aquele café especial, vai tomar um café um pouco mais barato. Né? Isso é o cenário que estão se desenhando em relação a consumo efeito da pandemia.
Gil, e falando um pouquinho sobre o mercado físico, ele continua travado nesse momento de colheita, o produtor tem, a gente sabe que tem muito pouco café no mercado para negociação, esse café ainda está entrando, mas como é que está os últimos dias? O produtor aproveitou a alta da semana passada também para fechar negócio, ou a gente continua com os dias tranquilos para o mercado físico brasileiro?
Olha, acontece, o produtor brasileiro vendeu bastante antecipado da safra. A gente tinha até, a gente faz um acompanhamento mensal de vendas, vai atualizar agora no comecinho desse mês, essa semana a gente atualiza esses números, Mas até o final do mês passado, até o início do mês passado, tinha 34% da safra vendida, quanto a média é 24%. Então, ou seja, você tinha 10 pontos percentuais acima de venda esse ano do que você tem normalmente para esse período. Isso se explica por conta, primeiro, aquele repique de preço que teve no final do ano passado ajudou o produtor a vender. E agora, sem dúvida nenhuma, quando o dólar disparou, né, foi acima de 5, foi perto de 6, também o que estimulou venda. Então, muitos produtores aproveitaram e fizeram venda antecipada. Agora, esses produtores estão o quê? Estão preparando o café para entregar. Né? Mas lógico, como você tem um peso muito grande da colheita em termos de custo e você precisa de caixa para cobrir esse custo, é natural que você tenha produtor precisando fazer caixa agora para vender. Em linhas gerais, o produtor está mais capitalizado do que estava o ano passado. Vendeu melhor, tem mais café e vendeu melhor, então está mais capitalizado. Mas lógico que você tem aquelas necessidades de caixa. O que está acontecendo? Você reduziu bastante, quando o dólar caiu bastante e o preço em Nova York caiu abaixo de um dólar por libra peso, reduziu bastante o fluxo de venda. Não diminuiu aquele ritmo que vinha anteriormente quando o dólar estava lá em cima e Nova York também estava acima de um dólar. Agora o que está acontecendo? Esse produtor que está precisando de caixa, ele está vindo conforme a necessidade. E geralmente ele procura aproveitar, que nem essa semana, quando o dólar deu uma melhorada e Nova York deu uma melhorada, ele veio e deu um pouquinho mais de ritmo para os negócios. Mas não é aquele ritmo de intensidade, é ritmo, digamos, você melhora o fluxo, mas é um fluxo para cobrir necessidade de caixa de curto prazo. Não para você garantir preço, é para cobrir fluxo de caixa de curto prazo. O produtor vem fazendo isso. A dinâmica hoje do mercado é essa. Aproveita a repique de preço para fazer caixa e daí depois ficar mais tranquilo para administrar o resto do ano da comercialização.
Legal. Gil, falando um pouquinho em caixa do produtor, a gente também ouve falar bastante, tem acompanhado, que a colheita esse ano também está mais cara, o custo de produção ficou mais caro, mais uma vez, por conta da pandemia. Você tem alguma análise? Vocês acompanharam se de fato isso aconteceu? Se esse realmente é o cenário ou tudo indica que está dentro dos conformes?
Olha, sim, você tem um aumento de custo aí por conta da pandemia, porque o protocolo exige, ele te limita e essa limitação vai aumentar teu custo, né? Então, quer dizer, teve sim um aumento de custo da pandemia. Outro fator de custo que é interessante o produtor analisar é o seguinte: esse dólar alto, se num primeiro momento ele te ajuda em relação ao preço do café, ele também aumenta o custo dos insumos dolarizados. E você tem um percentual significativo de insumos dolarizados para a lavoura. Então, quer dizer, essa equação de câmbio, quando você olha o câmbio, ele te favorece de um lado em relação ao preço, do outro lado ele também vai te aumentar o custo, né? Então, essa equação e essa distribuição, esse cálculo de margem deve ter muita atenção por parte do produtor, né? Então, realmente, você teve um aumento por conta da questão da pandemia e também essa questão de câmbio. Isso é principalmente para a safra 21, né? Esses custos eles vão bater muito mais na hora de você fazer a conta em relação a preço e o que você está gastando para a safra 21.
Tá. Gil, diante de tudo isso, a gente consegue tentar desenhar um cenário para os próximos dias? Ou o produtor, e a gente vai ter que continuar acompanhando o mercado no dia a dia para ver o que acontece?
Olha, o cenário de curto prazo do mercado é o seguinte: você tem duas variáveis. A primeira é uma variável negativa, que é a chegada da safra brasileira. Isso aí joga preço, principalmente em Nova York, para baixo. Então, quer dizer, você está olhando ICE, você está olhando ela pressionada, ela achatada. É esse achatamento da ICE abaixo de um dólar por libra peso, em função do fundamento, chegada de uma safra recorde do Brasil e folga na oferta mundial, né? Tanto é que o relatório do USDA indicou aí folga de perto de 10 milhões de sacas nessa temporada. Isso é pressão fundamental. Isso continua no curto prazo. O que pode quebrar essa lógica de curto prazo, né? Em dólar, seria o que? Clima, né? Então, clima no Brasil. Então, monitorar clima. Se você tiver uma mudança, outra massa de ar polar entrando, algum risco, isso pode trazer uma dinâmica diferente e favorecer preço, aí uma subida de preço lá em Nova York, por exemplo, em dólar. E outra variável é o câmbio. Daí a gente pensa em preço em reais, né? Essa oscilação de câmbio, que também está muito volátil, pode gerar também alguma oportunidade. Então, quer dizer, se eu fosse produtor, eu estaria olhando a questão de clima e a questão de câmbio, né? E no curto prazo, aproveitando essas oportunidades, o repique ou no câmbio ou no dólar para fazer, porque o fundamento ainda é um fundamento negativo por causa da pressão da chegada da safra brasileira.
Legal. Gil, agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas e até a próxima.
Tá certo. Obrigado, Virgília, pelo convite e até a próxima.
Um abraço.
Outro.